Boa tarde, então. Sejam bem-vindos. Eu sou a relatora desta petição que deu entrada aqui na Assembleia da República. Entretanto, fui nomeada em novembro do ano passado e, entretanto, nós pedimos uma série de pedidos de informação, uma série de entidades que estamos à espera ainda. Algumas já responderam, mas, entretanto, decidimos naturalmente ouvir e também, como é de lei, os peticionários acerca, portanto, da pretensão da criação do Dia Nacional da Inclusão. Como sendo o dia 17 de junho, exato. Não estava. Ora, muito bem, não sei quem é que. Muito bem, tenha a bondade.
Então, eu não sei quem é que. Estava descrito a nossa ideia, ou seja, não sei se perceberam, mas eu foco-me muito aqui na área da inclusão de crianças com deficiência, porque é a minha experiência de vida nestes últimos 17 anos, mas quando nós falamos na criação do Dia da Inclusão é para tudo. Ou seja, olhamos para aquilo que são as realidades dos dias, das práticas que existem em Portugal e olhamos e vemos muito a realidade pura e dura, ou seja, existe já o Dia da Ciência, existe variedíssimos dias que falam daquelas que são as realidades, que não são coisas que nós tomássemos como escolhas, mas são as realidades. E quando olhamos para aquilo que é a sociedade portuguesa, naquilo que é a minha experiência, não inclui qualquer causa deste tipo e a realidade, porque muitas vezes não foi apresentada a ela, portanto, prefere olhá-la como uma coisa única e torná-la um pouco invisível, ou seja, cada um, criamos vários núcleos que vão salvando cada uma das áreas, não é? Que vão falando delas, mas elas estão no seu lugar, estão integradas dentro da sociedade e não incluídas. Da minha experiência também, quando nós perguntamos a muita gente qual é a diferença entre integração e inclusão, as pessoas nem sequer conseguem ter essa noção de realidade, o que é uma, e muitas vezes utilizam as palavras indiscriminadamente apenas para não fazerem repetições. Portanto, quando temos esta noção e sentimos esta forma de estar da sociedade, sabemos que podemos fazer mais e começar a olhar para isto que são as realidades, lá está, estas realidades, se calhar, que nós não as tomaríamos como escolha, mas que numa fração de segundo podemos estar lá, começarmos a olhar para elas e torná-las como algo de positivo. No meu caso, a deficiência da Maria, da minha filha mais velha, mostrou-me uma realidade que para mim era completamente desconhecida. E confesso que me trouxe uma realidade e uma forma de estar na vida um bocadinho diferente. E eu acho que toda a gente poderia passar por isto, não se calhar na pele, mas poderia ver que não é uma realidade triste, não é um drama, não é aquela coisa do coitadinho. Cada vez que falamos de algo que não está incluído, ou seja, destas realidades, um sem-abrigo é um coitadinho, um deficiente é um coitadinho, um refriado é um coitadinho, tudo são coitadinhos e ficamos circunscritos a este olhar. Quando olhamos para aquilo que é a inclusão, podemos olhar para uma ação, portanto, para premiar e festejar aquilo que anda à volta deste entorno destas realidades duras. E daí esta proposta, e mais uma vez eu digo que não nos queremos limitar para que seja a inclusão sobre a deficiência, mas sim sobre toda a inclusão social que existe à volta destas realidades.
No seguimento que a doutora Ana Rebelo disse, apenas algumas notas adicionais. Nós entendemos que a criação do Dia Nacional da Inclusão, além de importante, interessante, é oportuno. Porque, gostemos ou não, a realidade é que vivemos uma sociedade cada vez mais bipolar, mais dualista, em que de um lado estão uns e do outro lado estão outros. É assim no mercado laboral, é assim no mercado, é assim na perspectiva social, é também assim às vezes na perspectiva familiar, e hoje acentuam-se, não estou a dizer em Portugal, mas no modo geral nas sociedades contemporâneas, acentuam-se fatores centrífugos de inclusão, ou se quisermos, para ser mais diretos, fatores de exclusão. Portanto, a criação do Dia da Inclusão é também uma chamada de atenção à consciência social, não só pela inclusão, mas para ser um obstáculo a fatores indutores da exclusão. Esse é um ponto que nos parece também importante. O outro tem a ver com a própria noção da palavra inclusão. A inclusão é o movimento da sociedade para com aqueles que estão excluídos. É o esforço da sociedade para com aqueles que estão excluídos. E os próprios excluídos, na medida das suas possibilidades, nas contingências que cada um, pelas quais cada um é excluído, têm o dever também de, não de inclusão, mas no dever de inserção. A inserção é do excluído para dentro da sociedade. E a sociedade é chamar o excluído, por diversos fatores, enfim, estou a falar em termos abstratos, para dentro da sociedade. Há as duas coisas em conjunto, podemos chamar a integração, eu prefiro falar de participação. Falar em participação, que é a junção da inserção e da inclusão. E o que nós verificamos, entre outros aspectos que já foram citados, é que, de facto, há vários dias relacionados, quer nacionais, quer internacionais, com pessoas que, por esta ou por aquela razão, de algum modo estão fora do sistema, entre aspas, não? Isto dito entre aspas, pessoas com deficiência, migrantes, ao dia dos migrantes, ao dia das crianças desaparecidas, ao dia das pessoas idosas, muitas delas também excluídas por fatores diferentes, como o isolamento, como a escassez relacional, etc., não? Tudo isso. Bem, mas são importantes. E, no nosso entender, devem ser robustecidos no seu simbolismo e na ação, mas são sempre vistos, permitam uma expressão, com muitas aspas, porque eu não gosto dela, mas neste momento não consigo encontrar outra, são dias por cacifos, por clientes, com muitas aspas, não é? Ora, nós aqui criamos a ideia da inclusão como uma ideia, ela própria finalista, não é? No sentido em que seja uma ideia transversal a todos os grupos e é uma preocupação da sociedade e também da ação política e da ação pública. Portanto, era um pouco esta, algumas notas adicionais, que enfim, não adiantam muito, mas é só para mostrar a atmosfera em que esta ideia surgiu e germinou. Muito obrigado.
Eu acho que este dia acaba por ser um bocadinho... Eu chamo-lhe o dia da ação, o dia onde nós vamos todos estar a trabalhar com um objetivo e que, se calhar, de uma forma não material, podemos premiar quem é realmente inclusivo. Podemos dignificar quem é que são as empresas que têm uma atitude de inclusão. Podemos demonstrar quais é que são os liceus, quais é que são os elementos da nossa sociedade, quais é que são as nossas instituições que verdadeiramente são inclusivas. Portanto, é um bocadinho mais um bora aí, vamos fazer coisas. Vamos demonstrar que somos capazes e sabemos receber. Se calhar o dia da inclusão será aquele dia que nós vamos ter a consciência que nos devemos dar aos outros. Podemos, se calhar, chamar-lhe, sendo um pouco mais poético, o dia do humor, o dia do relacionamento, o dia de dar a mão, de união. E acho que era importante haver esta mensagem positiva e construtiva em volta de um dia quando... Todos os dias, a maioria deles, e todos aqueles que estão relacionados de algum modo com a deficiência ou com alguém que tem algum problema social, de relação ou até físico, whatever, acabam de ser sempre dias de algum modo carregados de uma certa energia negativa. E eu acho que este era importante por esta atitude positiva de fazer, de reconstrução, de dignificar e, acima de tudo, de união.
Para ficar gravado.
Eu acho que era uma coisa, se me permitem dizer isto. Nós gostávamos, e se possível, que isto fosse uma coisa de cidadania, isto é, era bom que toda a Assembleia da República, sem cores políticas, quem lá está sentado, tomasse isto com uma atitude de mudança e de esperança e de união. Isso acho que era extraordinário. Agradecemos, obviamente, a todos aqueles que estão disponíveis para estar aqui a conversar connosco, não é? Agora, isto é uma coisa que devia ser... Podia partir daqui, para mais tarde, para outras situações. Diz Ana.
Deixa-me só fazer aqui
como por vezes é, a gente esquece, como por vezes acontece, mas e eu não querendo falar por todos os grupos parlamentares, eu acho a ideia meritória, e portanto, se há matérias em que eu acho que é possível obter consenso, esta é uma delas, mas também depois diria para, sei lá, talvez conversarem com os grupos parlamentares isoladamente, no sentido de os sensibilizarem para estas questões, porque eu estou aqui no âmbito de, sou a relatora da petição, pertenço ao grupo parlamentar do PSD, mas aqui estou a representar a Comissão e a Assembleia da República ao ouvir-vos, mas depois podem fazer essas diligências junto dos grupos parlamentares para obter essa sensibilização. Não me parece que seja difícil. Eu só ia perguntar, porque nós nos pedidos de informação que fizemos, foi-nos respondido até pela Associação Portuguesa de Deficientes, lá está, eu agora já percebi pela vossa exposição, que não veria grande vantagem, dado que existe o dia 3 de dezembro, que foi declarado pela ONU como o dia das pessoas com deficiência, portanto, e que não veria assim grande mais-valia na instituição deste dia. Portanto, já percebi que este, portanto, o vosso intuito é que seja um dia da inclusão generalista, que abarque todas as formas de exclusão da sociedade e não só as pessoas com deficiência, também como todas as outras formas de... Exatamente. Portanto, já acabaram por, na minha exposição, responder aqui uma pergunta.
Que é precisamente nesse ponto. Eu fiquei sensibilizada para a necessidade de integração ou de inclusão há 15 anos atrás, quando fiz uma viagem de trabalho a Estocolmo. E naquela altura todos os semáforos já tinham sinais luminosos para os deficientes, já tinham os passeios para os deficientes, já tinham as rampas, tudo isso que nós hoje em dia já temos. Mas tinha uma coisa que nós ainda não tínhamos, que é nós irmos a andar na rua e vermos deficientes ao nosso lado. Os deficientes circulam no passeio, circulam nos parques, circulam nos museus, tal qual uma outra pessoa qualquer, sem qualquer tipo de deficiência. Eles não são marginalizados, não são coitadinhos, eles são pessoas que têm as suas incapacidades, mas que vivem integrados, incluídos, tal qual como qualquer outra pessoa. E isso foi uma coisa que chamou-me a atenção, porque vi muitos, não vi um, vi muitos. Era normal cruzarmos com deficientes na rua. E desde aí, eu viajo muito em trabalho, é uma coisa que tenho vindo a reparar, que é muito frequente noutros países. E nós em Portugal não vemos. E, portanto, há de facto um dia da deficiência, mas eu acredito que há qualquer coisa que nós podemos fazer mais, que não estamos a fazer. E que não é a questão da deficiência, é a mesma questão da inclusão. Fazer diferente, permitir que pessoas que têm até a situação de deficiência, mas que vivam incluídas na sociedade de uma forma diferente. E isso eu acho que é um ponto da questão. Depois há o outro, que é todos os outros que também não estão incluídos. E que eu acho que é vastíssimo, porque vai desde questões de idade, não é? Dos reformados, que já aqui, dos idosos, a pessoas que classes sociais mais baixas, a questões raciais, grupos raciais que vivem na nossa sociedade segregados, ou pela cor, ou pela condição social. As situações dos sem-abrigos, também as situações dos ex-presidiários que não conseguem fazer a reinserção social, também o problema dos jovens delinquentes que não têm... Quer dizer, nós temos um conjunto enorme de situações de pessoas que vivem, nas palavras da Ana, integradas na sociedade, mas que na verdade estão segregadas ou estão marginalizadas e não vivem incluídas. E nós nem as vemos.
Muito obrigada, Sandra. Antes de mais, cumprimentar os presentes e dizer-vos que eu estou aqui em representação do grupo parlamentar do PSD. Claramente ainda existe um longo caminho a percorrer em matérias de inclusão e em matérias na área da deficiência, e isso acho que é bem claro, e a Ana Rebelo, com o seu testemunho, deixou aqui o retrato de muitas mães de crianças especiais, que são especiais, e eu falo isto porque conheço alguns casos em concreto, são crianças especiais, são mães especiais que vivem o dia-a-dia e que querem tornar a vida dos seus filhos diferente, ou melhor, igual ao das outras crianças, e é isso que está aqui em questão. E isto não é uma situação que se muda num dia, em dois, numa década, se calhar vamos andar aqui algumas gerações até interiorizar que eles são pessoas normais, a qualquer um cidadão, só tem que ter a oportunidade para o serem e para demonstrar que o são. E nesse sentido, dizer-vos que nós acompanhamos, sem dúvida, estas matérias, devemos todos estar incluídos numa sociedade que é a nossa, e isso será certamente aquilo que vamos transmitir a todo o grupo parlamentar, e se calhar a sugestão que a colega vos deu de sensibilizarem todos os grupos parlamentares, eu acho que isso é importante, porque eu ainda em dezembro defendi em plenário também uma petição relativamente a uma criação de um dia ao dia do irmão, que era uma matéria também que acho que todos nós temos irmãos e não passou em plenário, se calhar porque também não houve a sensibilidade de todos os grupos parlamentares para aquela questão. Esta questão da inclusão acho que merece a dignidade e devemos todos acolhê-lo de alguma forma. Muito obrigada.
Sim, só mais uma pergunta, porque aqui no vosso texto inicial não vem, porque o dia 17 de junho?
Porque foi o dia... Nós temos o projeto e a iniciativa vem do projeto do blog A Mãe da Maria, e o blog A Mãe da Maria foi lançado dia 17 de junho.
É uma sugestão,
exatamente. E havia também aqui a questão temporal. Eu gostava, confesso, pensando um bocadinho naquilo que é a Maria e na inspiração que ela é, que fosse dia 17 de dezembro, que foi o dia em que ela nasceu, sendo que é muito, muito próximo do dia do docente, e nós queremos criar aqui uma diferença.
E acho que é uma coisa que é gira de se acrescentar. Estava a dizer há pouco, que é os miúdos perceberem que eles são iguais aos outros, mas, acima de tudo, eu acho que o importante neste processo todo é nós darmos a nós próprios a capacidade de aprender com alguém que é diferente, com quem é realmente diferente. E não há dúvida que a Maria foi um exemplo, e eu digo, e já o reafirmei várias vezes, a Maria é o melhor abraço do mundo. E é uma criança que, quando se agarra a nós, aquilo que ela nos dá é qualquer coisa de extraordinário. Se nós não tivermos a disponibilidade para receber tudo aquilo que ela tem para nos dar, nunca vamos perceber o que isso é. E acho que isso é uma forma também de partilha e inclusão, é isso. Acho que não posso ter mais nada a acrescentar.
Eu gostava só de continuar aqui um bocadinho a ideia do Ricardo, que é, pelo que eu percebi e que estive a ler, porque não domino bem esta parte das petições nem quais serão os próximos passos, eu percebi que deveria haver uma iniciativa partidária para levar isto a plenário, ou não?
Bom, não necessário. Os partidos depois podem agarrar no objeto da petição e torná-los numa iniciativa legislativa, portanto, e fazer lei disso, e esta petição, tendo mais de 4 mil assinaturas, vai ser sempre discutida a petição em plenário. Portanto, agora são ouvidos os peticionários, é feito um pedido de informações a várias entidades, depois é feito um relatório final por mim mesma, e depois ela é discutida em plenário, se tiver mais de 4 mil assinaturas. Sim, eu sei. E portanto, ela será sempre discutida e normalmente tomar-se-á alguma posição sobre isso. Depois, os partidos podem, em jeito de agarrando nisto, ou num projeto de resolução ou alguma iniciativa legislativa, levar mesmo com força de lei à Assembleia da República o objeto da vossa petição. Portanto, mas para já... Portanto, ela será discutida, e antes de ser discutida, porque agora vamos... julgo que já recebemos todos os pedidos, não é? Portanto, já recebemos todos os pedidos de informação. A seguir à vossa audição, eu estou em condições de fazer o relatório final. Fazendo o relatório final, ela será agendada para discussão em plenária, depois serão informados disso, e, portanto, logo aí os partidos serão obrigados a tomar alguma posição sobre o assunto. Exatamente.
Entre uma coisa e outra...
Sim, nas próximas semanas,
falar em contacto com
pedir audiências aos grupos parlamentares para sensibilizar para a questão. Dizem que está uma petição que será discutida proximamente. para se perceber da sensibilidade. Eu não vejo, honestamente, como esta matéria não possa ser consensual, mas depois às vezes há, ou há questões, ou porque há algum histórico, há, assim, há questões partidárias que nos ultrapassam. Aquilo que eu posso dizer, a minha colega já disse, nós no seio do grupo parlamentar do PSD faremos as nossas diligências no sentido de sensibilizar, até sou eu, e é algo que tomamos muito conta destas questões, portanto temos algum carinho por estas questões. Portanto, não me parece que isto seja uma matéria que não seja facilmente consensual, a não ser que depois haja questões de alguma natureza logística, histórica, que, dos partidos, que nós não conhecemos e que possa não criar esse consenso. Mas percebo, portanto, da minha parte, nós fizemos a audição dos peticionários, porque fazemos sempre, mas tínhamos percebido qual seria a ideia, mas foi muito bom ter-vos ouvido, porque de facto percebemos claramente a ideia da inclusão, que não se esgota apenas nas pessoas com deficiência, é muito abrangente, e isso é bom. E isso distingue-se claramente no dia 3 de dezembro das pessoas com deficiência, que é uma dos parceiros que temos aqui, que nos diz que não veem com mais valia. Até eu própria já vejo, porque de facto não se esgota.
É um dia para um objetivo. Ideia finalista, como eu disse, isso é um ponto importante.
Programática, exatamente. Vou sentar aqui.
Eu perguntava se são as três do grupo parlamentar do PSD?
Não. Somos as duas, sim.
Sou funcionária parlamentar.
É. Os outros grupos parlamentares não estão aqui presentes, mas depois o relatório da petição há de si e sempre à comissão, portanto acabam por ter conhecimento. Eu e qualquer grupo parlamentar se pode fazer representar, mas normalmente o relator está sempre e depois tomam conhecimento disto na reunião onde a petição é discutida e depois em plenário também, naturalmente. Não sei se tem mais alguma questão. Tenho a bondade, sim.
Então só dar-lhe aqui um bocadinho. A nossa ideia não termina aqui, ou seja, a criação do Dia Nacional da Inclusão não é só o nosso objetivo. A nossa ideia é que, a partir do momento em que ele seja criado, pedirmos ao Ministro do Trabalho e da Segurança Social para fazer a entrega, para ser criado no Parlamento Europeu, para ser criado o Dia Europeu da Inclusão e sermos os mentores daquilo que ainda não é uma realidade, mas que mostraremos à Europa e ao mundo que é um objetivo nosso e que temos essa prioridade. Portanto, só vos queria partilhar mais isso convosco.
Por fim, estamos obviamente disponíveis, vamos tentar falar com os grupos, pelo menos todos os grupos parlamentares, e também demonstrar da nossa parte disponibilidade para qualquer questão que seja necessária. Estamos cá.
Já agora queria só dizer, os grupos parlamentares, todos eles foram convocados para estarem aqui, por questões às vezes de agenda não é possível estar, mas como lhes disse, eles vão ter acesso a toda a informação. E ia sugerir que então fizessem um pedido de audiência a todos eles, sente-se que se quiserem, porque muito naturalmente o que vai acontecer, que sou eu e a deputada Helga Correia que já nos recebeu, temos imenso gosto disso, mas se quiserem adiantar essa diligência, portanto...
Adiantarmos já, agora, sim,
feito. Pronto, muito bem. Eu ia adiantar a diligência.
O pedido está feito, queremos falar com todos os grupos parlamentares.
Muito bem, não, nós respondemos pelo PSD. Tenho que dirigir um e-mail, o Dr. Bagão Félix saberá com certeza, um e-mail a todos os grupos parlamentares. Se quiserem passar a diligência do PSD, porque sou eu e a minha colega, queremos assegurar.
Já está feito.
Faz-se aqui dois em um. E pronto, nós também, da nossa parte, alguma questão, iremos informá-los naturalmente do dia em que isto for a discussão.
São informados sempre.
Sempre, não é? Os serviços.
Se for pensando, são sempre informados.
Pronto. Quais são os prazos que se dá para isso ir a plenário?
Nem é rápido. Havendo o relatório, eu o relatório farei rapidamente. Iria só dar aqui um tempo, se calhar uma, duas semanas, para terem as vossas
audiências
com os grupos parlamentares. E depois aquilo é... Eu sei que não é.
Mas com outro colega, os textos são sempre notificados.
Pronto. Sim. Vai à conferência de líderes e é. Mas é rápido. Normalmente não temos. Normalmente é rápido. Quando vai à conferência de líderes, pronto. Vai à comissão e depois da comissão irá à conferência de líderes que agenda a petição para plenário e isso pode demorar.
Temos uma Eu sei que podemos ver isso no site do Parlamento, mas a constituição da Comissão Parlamentar, dos deputados, senhores deputados. Se é possível.
Sim.
As pessoas que normalmente estão de cada.
Que acompanham esta comissão.
Sim.
Os vários partidos.
É possível.
Ou então isso é, está no site, é?
Está.
Ah, então eu vejo. Eu vejo no site. Ok. Muito bem.